15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Muita gente não trabalha hoje porque está emendando o feriado de ontem com o fim de semana. Beleza. Mas se você é patrão e tem batente hoje na firma, é bom não contar muito com aquele funcionário que torce pro Botafogo, né? Porque depois que aconteceu no Mundial de Clubes, vai ser difícil ele trabalhar hoje.
Mas vamos combinar. Esse funcionário botafoguense até que tá merecendo uma folga. É ou não é, Pedro Spincer? Bom dia.
Bom dia, não. Bonjour.
Ai, bonjour, bonjour, gente.
Bonjour, Anderson. Bonjour, Raquel. Bonjour.
Olha a felicidade desse bonjour.
A todos os nossos amigos que nos ouvem.
E ele, você percebeu que ele ia falar em francês. Não, emenda aí em francês, vai.
Eu não falo francês, eu só queria fazer uma graça. O que aconteceu ontem foi épico, foi maravilhoso,
espetacular.
Espetacular com E maiúsculo.
Então, caixa alta em tudo, assim, caixa alta em tudo.
Caixa alta, letras garrafais, Anderson. Porque o que teve de gente sentada em frente à televisão ontem, esperando que o Botafogo tomasse igual lá o Auckland, que perdeu de 10-0 pro Bayern de Munique. Entendeu? Então, assim, que o Botafogo fosse tomar uma goleada histórica e ninguém, né, ia virar piada, foi uma coisa fantástica. O Botafogo teve uma partida muito boa, defensivamente foi assim, irretocável, e conseguiu em duas estocadas, né? Foram as duas principais chances do Botafogo, uma delas acabou terminando em gol, e é o que a gente chama de jogo para sempre. Daqui a 40 anos vai se falar desse jogo. O que vai acontecer no Mundial, se vai ganhar do Atlético de Madrid, se vai classificar, são outros 500, mas o jogo de ontem vai para a galeria das grandes partidas da história do Botafogo.
E já teve ouvinte que falou o seguinte: campeão das Américas venceu o campeão da Europa, então a Copa Toyota já é do Botafogo.
É um ponto de vista.
Aí, o pessoal tá animado, né, Pedro?
É um ponto de vista. Tem que estar, mas foi realmente maravilhoso.
É, olha, eu confesso que eu não assisti o jogo, comecei a assistir, mas como a gente tinha que vir para o Conexão bem cedinho, não continuei não. Agora os meninos lá em casa continuaram assistindo e eles estavam torcendo pro Botafogo, viu?
Tá vendo só?
Deu certo.
É a união.
Né?
É, pois é, deu certo. Foi muito, muito legal, muito legal. Estou muito feliz, foi realmente uma noite histórica. Foi muito legal.
Pedro, e os senadores também estão de olho no Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos, viu?
A presidente da Comissão de Esporte, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, está na torcida pelos quatro times brasileiros na competição. O Botafogo, que derrotou o campeão da Europa, o Flamengo, que joga hoje contra o Chelsea, o Palmeiras, que é líder do Grupo A, e o Fluminense, que estreou jogando melhor contra o Borussia.
Quero desejar uma excelente campanha aos quatro clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. A todos eles, né? Como brasileiro, eu sou flamenguista, né, gente? Mas como brasileira, torço aí para as nossas quatro equipes no Mundial de Clubes. Que levem o orgulho às nossas cores do Brasil e que mostrem ao mundo a força do nosso futebol.
Muito bem. Aí a Leila demonstrando sua torcida, flamenguista, mas torcendo pelos demais times, Leila, também.
Jogou no Flamengo, inclusive, né? Jogou no time de
Sim, sim, Flamengo. Jogou no Flamengo,
ela,
né?
Ela chegou, isso, exatamente.
E aí, a gente aí agora, eu sou palmeirense, adorei ver o jogo do Botafogo, adorei ver o Fluminense jogando muito bem também. Então, vamos aí, torcendo para que os nossos brasileiros sigam em frente, né? Passem de fase. E aí eu pergunto, já aqui falando do Mundial de Clubes, Pedro Pince, Botafogo está classificado já? Ou ainda depende ali de uma combinação de resultados, pode dar errado ainda?
Não, o Botafogo não está classificado não. Ele pode, se ele ganha ou empata pelo Atlético de Madrid, a gente passa em primeiro. A gente perdendo até dois gols, classifica-se em segundo. Se acontecer alguma coisa pior, né, perder de três gols ou mais, acaba sendo desclassificado. O Botafogo deu uma falta de sorte muito grande de entrar num grupo com dois europeus, né, Anderson?
E dois europeus grandes.
Fortes, pesados, por não ter sido cabeça de chave. Então eu não posso cravar essa classificação assim, sem com certeza, né, porque o Atlético de Madrid vem forte também em busca da classificação dele. Mas o Botafogo tem grande chance de se classificar num grupo em que se achava que ele seria no máximo terceiro colocado, o que para nós já foi um grande, está sendo sensacional. E a registrar a torcida do Botafogo ontem, que foi ouvida durante a transmissão inteira.
Foi muito legal mesmo.
Uhum. Tinha muita torcida do Botafogo em Los Angeles. Em Seattle, que foi o primeiro jogo, era mais difícil, porque para chegar em Seattle é complicado, porque
é longe,
lá em cima,
longe.
Nos Estados Unidos, é muito longe. Em Los Angeles é uma coisa menos, mais acessível, né? Uhum. Então, a torcida do Botafogo deu show ontem também.
E você falou do Seattle aí, o Seattle perdeu os dois jogos, mas ele perdeu os dois jogos jogando bem. Então, o PSG, depois, que se cuide, porque pode até ganhar ali do Seattle, é o que se espera, mas o Seattle vai dar trabalho e pode afetar o número de gols do PSG.
Pode.
O saldo de gols, é isso que eu quero dizer.
Isso, sim. E é o saldo de gols que complica a vida do Atlético de Madrid.
Uhum.
Porque ele perdeu de 4-0 na primeira partida pro PSG e agora venceu por 3-1. Então o saldo dele é
menos 2.
E o Botafogo tem 6 pontos e saldo, acho que é 2, né? 2 positivo. Então é isso que, não vou dizer que encaminha, mas coloca o Botafogo numa boa situação para classificação para as oitavas de final, né? É isso.
E o Palmeiras? O Palmeiras empatou com o Porto, ganhou ontem, né? Estamos com 4 pontos.
Foi quanto ontem o jogo? Eu só ouvi do meu vizinho palmeirense, eu só ouvi eles gritando lá. Ah, falei, gol do Palmeiras, né? Não sei de quanto que foi.
O Palmeiras ganhou de 2-0 do Al Ahly, né? E o Inter de Miami ganhou do Porto de 2-1. Né? Messi fazendo a diferença nesse jogo contra o Porto, deixou o Porto numa situação muito complicada. O próximo jogo aí é Palmeiras e Miami. Se eles fizerem um jogo de comadres e ficarem no empate, o Porto já dá adeus. O Porto precisa que um dos dois times ganhe, Miami ou Palmeiras, e que ele ganhe bem o seu próximo jogo contra o Al Ahly.
O Palmeiras e o Porto não se classificam juntos mais,
não,
matematicamente, né? Então, esse resultado da vitória do Inter Miami, com mais um golaço do Messi batendo uma falta, uhum, como se estivesse colocando com a mão, foi bom pro Palmeiras, né? Porque segurou o Porto, e o Palmeiras tem tudo para conseguir um resultado positivo contra o Inter Miami, né?
Só que aí o Palmeiras saindo em primeiro, e se o Botafogo fizer o dever de casa, a gente tá complicado. Uhum. Porque a gente vai pegar ou o PSG ou o Atlético de Madrid.
Exatamente.
Né? Ou pior, a gente pegar o Botafogo, que vem jogando de uma forma maravilhosa.
Porque o primeiro de A joga contra o segundo de B pelo cruzamento. Né?
Mas quem quer ser campeão não pode escolher partida, não.
Ia ser legal, né? Ter um Palmeiras e Botafogo no Mundial.
Ia ser legal.
Deixa lá pra frente, vamos pegar logo o PSG. Ganhar de 1-0, estilo Abel, tá ótimo.
Tá bom, né?
Tá bom.
O Abel deu até a camisa pro torcedor, você viu na saída do jogo?
Se empolgou.
Tá empolgadíssimo, empolgadíssimo o Abel Ferreira.
E continuando aqui,
fez um gol, né? O gol contra facilitou a vida do Palmeiras, eu acho. Deve sair um gol ali, um gol contra do centroavante do Al Ahly, e aí o Palmeiras conseguiu abrir caminho pra vitória, né? Pois não.
E continuando aqui, senão a produção briga com a gente, né?
A produção é ele hoje, você sabe, né?
E hoje tem Flamengo, né? Flamengo também tem aí a sua chance de fazer bonito, porque vem jogando bem também.
Bem, mas o Chelsea é um bom time, uhum, também, não é mais um time, vamos dizer assim, apinhado de estrelas como foi há uns anos atrás, mas tem jogadores bastante qualificados, né? Você tem o Enzo Fernandes, argentino, campeão do mundo, você tem o Cole Palmer, que é um jogador muitíssimo bom, né? Então acho que vai ser um jogo, mas tem jogo, tá? Não vai ser essa carne assada pro Chelsea, não. Vai ser pau a pau. O Flamengo tem um grande time também e pode tranquilamente fazer frente ao Chelsea.
O Chelsea ganhou do Los Angeles, mas de 2-0, se a gente olhar só o resultado, ah, ganhou de 2-0, mas o Los Angeles não fez feio, não.
Não, teve chance de empatar o jogo várias. É. O Chelsea fez 1-0, mas o Los Angeles teve uma série de oportunidades para empatar o jogo, não conseguiu, e o Chelsea fez 2-0 e matou. Mas hoje tem vai ter uma partida muito boa de se assistir. Uhum. Para quem não torce pro Flamengo, vai ser uma beleza sentar e como fizeram ontem, né? O pessoal que não era botafoguense, uhum, e sentou para torcer contra, hoje vai ser o contrário, vai ser outro time que vai ser secado aí, vai ter os secadores. Mas vai ser um jogão.
E a gente tem Bayern, Boca Juniors também.
Isso que eu ia falar, que hoje também tem Bayern, Boca Juniors, também tem Benfica e Auckland, e o Los Angeles e Esperança também jogam hoje. Um monte de jogo. Isso. Aí.
Perdi. Estou torcendo pro Auckland. Eu quero que o Auckland perda só de 2-0. Porque eu fiquei fã desse time. O pessoal veio na força e na coragem, gastando dinheiro do bolso lá do outro lado do mundo para chegar nos Estados Unidos. E eles não podem. Eu não teria feito 10-0 neles, não. Teria ganhado ali de 5. E hoje que eles percam de pouco.
É, né? Hoje, tecnicamente, não tem nem comparação entre Los Angeles e o Bayern. Então, provavelmente, a derrota vai ser menos estrepitosa, vamos dizer assim. Deve ser, vai perder de qualquer forma, mas vai ser uma derrota de um dígito. Né? Em vez de dizer 10, vai ser 8 ou 5. Enfim, vai ser uma derrota de um dígito.
Ó, eu tenho uma participação especial aqui pelo YouTube aqui da TV Senado. O Gesiel Carvalho tá mandando aqui pra gente que o 11 hoje é todo do Pedro Pincer. Que momento, ele diz aqui, palmas aqui pro Pedro Pincer. E ele diz que o Botafogo é o Brasil na Copa, mas o Flamengo não. Olha o secador ligado aí.
Já que você falou... Desculpa, Pedro, pode comentar
o Gesiel. Não, fala. Eu concordo que o Botafogo é o Brasil na Copa e o que vai ter de gente secando o Flamengo hoje não tá no gibi, não. Vamos lá.
Já que o Gesiel se manifestou, o Adriano Faria não podia ficar também de fora. Só que o Adriano Faria subiu o nível. Ele veio de cordel. Parabéns pro Fogão. Jogou com muita garra, fez o Rio explodir. Da zona norte à barra e o campeão europeu. É, meu amigo, não deu. Bora baixar essa marra.
Mas, gente, cheio de graça esse Adriano.
Merece palmas,
Faria.
Marido,
olha,
merece.
Aí, palmas pra ele.
Maravilhoso.
Isso é porque ele tá gripado. Se tivesse bem, imagina só o que não saía, né? Obrigada.
É verdade.
Valeu. Vamos mudar de assunto então? Chega de falar do Mundial?
Mais alguma coisa do Mundial? Vamos deixar para segunda-feira para a gente falar da rodada de hoje e do final de semana, para falar do Fluminense, do Flamengo, e aí a gente já vai ter na segunda-feira a gente vai ter uma visão mais concreta de como vão ficar as oitavas, né?
Exatamente.
Isso. Vamos passar para
o Botafogo joga na segunda.
Joga na segunda já?
Já.
Então pronto, na segunda a gente vai ter também novidades do Botafogo.
E agora a gente vai de Série B?
Vamos de Série B agora. Fala pra gente aí da Série B. Quem que tá acompanhando a Série B? Só o Pedro Pincer, né?
Vai, Anderson.
Fala aí da Série B.
Vamos lá, o que a gente tem para falar da Série B? A gente tem que falar da classificação, Goiás em primeiro, Novo Horizontino ali na sequência, CRB e Curitiba, Cuiabá na cola, o Avaí também tá na cola ali, o Remo, isso. Parabéns para todo mundo ali também do Remo. Então esses são os ali que estão nas primeiras posições e lá embaixo, Botafogo de São Paulo, que joga hoje, se eu não me engano, o Amazonas, o Atlético e o Paysandu. O Paysandu não merece estar na 20ª posição, não, com 7 pontos. É o que tem, né?
É o que temos para hoje.
Eu queria destacar o Novo Horizontino. Que o ano passado ele bateu na trave, literalmente, quase subiu para a primeira divisão. Podia ter desmobilizado a equipe, porque ficou muito próximo de ir à primeira divisão e não conseguiu. E mais uma vez esse ano está remando aí, sem referências ao clube do Remo, mas está se cacifando, vamos dizer assim, mais uma vez para buscar uma vaga na Série A, né?
Ganhou de 3-0 do Cuiabá.
É um time de uma cidade muito pequena, é muito parecido com a história do Mirassol, né? Porque o Mirassol também é uma cidade pequena que conseguiu acesso à primeira divisão e dessa vez, mais uma vez, a equipe de Novo Horizonte buscando aí a sua vaga na divisão principal.
Goiás é o líder, mas ele vem de uma sequência de um empate, 3 vitórias e 1 derrota. E o Novo Horizontino vem com 5 vitórias seguidas.
Olha só, tá vendo só?
E colado aí no Novo Horizontino tem o CRB do nosso amigo Cristolfi, lá de Maceió. Uhum. Tá aí também lutando para subir, hein?
Isso. É. E você vê aqui, ó. Goiás 26, Novo Horizontino 25. Uhum. Aí vem CRB 21. Todos, e Curitiba 21, todos eles com 12 jogos. Então o Goiás e o Novo Horizontino já tem aí uma gordura em relação aos outros concorrentes, uhum, né?
Hoje a gente tem jogo do Botafogo de São Paulo com a Chapecoense, o América Isso, Mineiro com o Criciúma, e amanhã Avaí, Atlético Paranaense, Remo e Paysandu, Pedro Pincer.
Isso. E o destaque negativo para mim é o Atlético Paranaense, né? Que a gente achava que seria um dos principais aí postulantes a voltar à primeira divisão, e nesse momento, ainda com o jogo a cumprir, né?
É.
Mas está em nono lugar. Quer dizer, não se esperava isso.
É verdade.
Quando o Atlético caiu.
E lembrando que, pelas regras, um time de Série A, quando cai para a Série B, ele mantém
o orçamento
de Série A no seu primeiro ano.
Exato.
Então, sim, o Atlético está jogando a Série B, mas está jogando com dinheiro de Série A.
Sim, sim. Exatamente. Concordo com você, você tem razão. E o que só corrobora o que a gente está dizendo, né? Porque você está em nono lugar ali, tudo bem que tem muito campeonato pela frente, mas não era o que se esperava nesse momento do time de Curitiba.
Bom, legal. Vamos mudar agora. Vamos sair do futebol e vamos falar dos destaques de hoje. Hoje, o meu destaque aqui é a Liga de Vôlei, né? Feminina.
Me quebrou porque ia ser o meu também.
Mas tem mais. Vamos falar do vôlei. Depois a gente pode falar do tênis de mesa, né? Do caldeirano.
Pode.
Tem judô também, tem um monte de coisa. Vamos ver o que vai dar tempo, né?
Então, falando do vôlei, né? O Brasil ganhou da Bélgica.
Uhum.
E hoje volta a quadra pra jogar contra quem? Quem aí?
Não sei, vamos ver.
Vou descobrir aqui.
Vou descobrir agora também.
O Brasil ganhou da Bélgica, né? Na primeira rodada dessa etapa da Canadá.
Isso.
Brasil e Canadá hoje 1:30. E o Brasil é favorito também contra o Canadá, eu acho. Então pode engatar duas vitórias seguidas aí, que ganhou da Bélgica. E pode vencer tranquilamente as canadenses. Acho que não vai ser muito complicado, não.
Exatamente. Marcado para hoje, 1:30 da tarde, essa rodada. Isso. Brasil e Canadá.
Isso.
Legal, vamos acompanhar. Exatamente. E torcer para as meninas aí.
Isso, exatamente.
Outro destaque que eu tenho para hoje.
Da renovação, né?
Exatamente.
Da renovação, tanto do masculino quanto do feminino.
Todo mundo adorava assistir vôlei antigamente, né? E de repente deu uma baixada aí na bola, ninguém assistia mais. Agora eu acho que tá voltando esse movimento, né, Pedro?
Sim, você viu que o Maracanãzinho na etapa brasileira,
uhum,
anterior, tava lotado de sempre, todos os jogos do Brasil, apinhado de gente lá no Maracanãzinho.
Verdade. Vamos falar agora do Calderano, que parece que tá toda semana aqui com a gente no 11 Minutos. Você viu essa notícia que o time do Calderano, né, o time masculino, levou ali o título da Liga Alemã agora essa semana?
Vi, sim.
Gente.
A Alemanha é um dos principais centros, né?
Uhum.
De tênis de mesa na Europa, especialmente, né? Você tirando os asiáticos, né? Que é uma coisa fora do normal.
Uhum.
A Alemanha é um dos principais centros europeus do esporte. E ele tá lá há muito tempo.
Isso, ele treina lá, né?
A Bruna Takahashi, que é a namorada dele, também treinam lá, jogam lá há muitos anos. Então, foi legal aí essa conquista de clubes, né? Da parte do Calderano também, depois de ter feito história, né? No campeonato mundial, como ele fez.
E eles também estão participando, ele está em dupla mista, ele com a Bruna Takahashi, se não me engano, nesse mesmo campeonato,
exato,
né? Também estão competindo aí como dupla mista. Vamos ver o que vai dar.
Exatamente.
Muito legal. Eu acompanho porque eu adoro o trabalho dele, sou super fã do Calderano.
Sim. E o último jogo deles, eles ganharam da dupla 3 do mundo.
Exatamente.
Né? Então, estão fazendo o pessoal de Hong Kong. E aí, assim, você vê que o trabalho está sendo consolidado cada vez mais. E dessa vez também incluindo a Bruna Takahashi, né?
Exatamente.
Operado na Eslovênia.
Exatamente. E a gente está acompanhando também, só para fechar o nosso 11, você está acompanhando o judô, sim, Pedro?
Sim, estou acompanhando o judô. Foi uma pena essa semana,
uhum,
porque as duas brasileiras a Rafaela Silva. Isso. E a Rafaela Silva, que é fantástica, maravilhosa, medalhista olímpica, uhum, uma força da natureza, e junto com a Nauana Silva, que as duas são da mesma categoria, e as duas disputaram o bronze, né, uhum, e acabaram perdendo as duas. É, as duas duplas, as duas lutas que podiam dar dois bronzes para o Brasil, nenhuma das duas conseguiu vencer, mas mesmo assim acho que é um resultado que, sim, que merece destaque. A gente está ainda muito no início do ciclo olímpico, então acho que pode ser que a Rafaela, mais uma vez, por uma categoria diferente, uhum, né, ela mudou de categoria, busque mais uma medalha olímpica para o Brasil lá na frente.
É, e a Bia Souza também perdeu para a croata e também caiu aí nesse Mundial, infelizmente.
Não estava sabendo. Ah,
tava,
uma pena.
É, eu estava torcendo também para ela, esperando.
Era uma das esperanças de medalha, porque vem de uma medalha de ouro olímpica, né? Mas eu não estava nem sabendo que ela tinha perdido, não. Uma pena.
É, nós vamos continuar acompanhando e torcendo para o Brasil aí, em todos os esportes.
Sem dúvida, estamos aí. Estamos aí.
Tá joia, Pedro. Obrigadão pela sua participação hoje aqui com a gente. Ótimo final de semana. Agora sim, sextou. E até segunda.
Sextou então, né? Vamos
torcer. Um abiantou pra você hoje.
Merci, muito obrigado, gente, pela oportunidade. Eu muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui e falar dessa vitória que nenhum botafoguense vai esquecer.
Não.
Obrigado pela oportunidade. Raquel, um abraço a você,
Anderson.
Um prazer voltar a falar contigo. E um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda. Tchau, tchau. Obrigado.